milhões. O anúncio foi feito ontem, durante o dia D do PAC, aqui na Bahia, né, no nosso estado, em um evento realizado na Policlínica, lá em Salvador, com a presença da Secretária Estadual de Saúde, a Roberta Santana. Os recursos serão destinados à construção de unidades básicas de saúde, e ela traz as informações.
Hoje está sendo aqui na Bahia, a partir do Ministério da Saúde, aportado 66 milhões a 34 municípios que vão poder começar 32 unidades básicas de saúde e 2 CAPs nesse projeto do novo PAC, que não só viabiliza em infraestrutura, mas dá condição também de fornecimento de kits de unidades básicas de saúde. A Bahia já foi contemplada, a partir desse programa do governo federal, com mais de 1.500 kits de fortalecimento para estruturação das unidades básicas de saúde. Então é toda uma rede, não só atuando o Ministério da Saúde em parceria com o governo do estado e municípios na atenção especializada através da redução de exames, consultas de ressonância, de tomografia, mas também numa estruturação da rede assistencial de fortalecimento da atenção em primária, que é tão importante para a prevenção e redução da pressão sobre a rede de urgência e emergência, dando condição que os pacientes cheguem cada vez menos graves nessas unidades.
E aqui em Juazeiro, a expectativa é de ampliação da estrutura de atendimento, segundo a secretária, com impacto direto na atenção primária e no cuidado com a saúde mental. A iniciativa busca fortalecer a presença do Sistema Único de Saúde, no SUS, no território, e também ampliar o acesso da população aos serviços. E que chegue, né, gente, que saúde é muito importante aí, mais uma ação do governo estadual e federal para o nosso município.
É isso aí, olha, daqui a pouco a gente vai falar sobre tuberculose no olho, hein? Você vai entender já já, como assim, N. Medeiros? Daqui a pouco você vai entender do que se trata isso. A gente vai estar conversando com a oftalmologista...
Doutora Luciana Finamor.
Doutora Luciana Finamor, que é oftalmologista da Clínica dos Olhos, doutor Marci Cunha, né? Ela vai falar sobre esse estudo conduzido pela Universidade Federal de São Paulo, e daqui a pouco a gente...
Em parceria com a
UFBA.
Isso.
Né? A gente vai falar já já sobre esse problema grave chamada tuberculose ocular. Daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Pode Viva. Saúde e bem-estar para a sua vida. Sintonize 95.7 Nova Cidade FM.
Nova Cidade. Os hits mais quentes
já chegaram por aqui.
Opa, cadê? Opa, cadê?
Quentes.
O que você fez pra saudade sumir? Eu fiz de tudo que um solteiro sofredor é capaz de fazer.
Quentes.
Cê vai rodar procurando outro eu, mas leva um banquinho que vai cansar demais.
Quente.
Na rádio que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
Na Nova Cidade.
De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Enio Medeiros e Lidiane Souza no Conexão Cidade, primeira edição.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 743611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do vale.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua rádio do Vale, Nova Cidade.
Pode Viva, dicas e informações que você precisa para uma vida mais leve e saudável.
Sete horas, 12 minutos, agora 7:12. Este é o nosso Pode Viva aqui pela Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Não é isso, Lidiane?
Exatamente. Enquanto a gente aguarda aqui a doutora, deixa eu falar de uma ação, uma realização que está sendo feita lá em Petrolina, Enio. Eles tiveram, a prefeitura teve o primeiro papo de zoonose, voltado para protetores de animais e representantes de ONGs. O encontro aconteceu no auditório do Transforma Petrolina, A atividade apresentou informações sobre diagnóstico, sintomas, tratamento e forma de prevenção de uma doença chamada esporotricose. Além de abordar fatores como o abandono de maus-tratos de animais, os pacientes também receberam a primeira dose da vacina antirrábica humana pré-exposição, considerada com atuação em resgate. Essa doença é passada por gatos. Tá? A iniciativa teve como foco a orientação sobre a doença, medidas de proteção para quem lidar diretamente com esses animais. A Prefeitura de Petrolina está tendo esses encontros, né, chamado de papo de zoonose, com cuidado aí com os animais que podem aí transmitir, e quem tem, né, um pet em casa tem que ter essas informações.
Bom, são 7h18, ontem foi dia mundial da tuberculose, viu? Dia 24 de março, se comemorou aí o Dia Mundial da Tuberculose, no entanto é uma data que passa quase despercebida, né? Talvez porque muitos a vejam como uma doença do passado, algo distante associado a outra época. Há romances ou há contextos muito específicos, mas a realidade é muito menos confortável. A tuberculose continua sendo uma das principais causas de morte por infecção no mundo e, surpreendentemente, coexiste silenciosamente com muitos de nós. É, estima-se que uma em cada quatro pessoas do planeta tenham em seu organismo a bactéria causadora da tuberculose. Imagine aí. Você está entendendo o que eu estou falando? Uma em cada quatro pessoas no planeta talvez tenha aí a bactéria causadora da tuberculose. Na maioria dos casos, esse micro-organismo permanece adormecido, não causa sintomas, não é facilmente detectado e não gera doença. É o que se conhece como infecção latente. Mas essa aparente tranquilidade é enganosa, viu? Em determinadas circunstâncias, por exemplo, quando o sistema imune fica enfraquecido, né, aí, meu irmão, a bactéria pode se ativar e provocar uma doença que afeta principalmente os pulmões, mas que também pode comprometer outros órgãos. E daqui a pouco a gente vai estar falando da tuberculose no olho. Isso significa que a tuberculose não é apenas um problema para quem adoece. É uma infecção amplamente disseminada, uma espécie de reserva silenciosa global que pode se reativar a qualquer momento. Em 2021, foram registrados cerca de 9,4 milhões de novos casos de tuberculose e ocorreram mais de 1,35 milhão de mortes causadas aí por essa doença no mundo. São números impressionantes, mas que, por si só, não contam toda a história. O mais importante é como eles se distribuem. A tuberculose não afeta a todos da mesma forma. Em muitos países de renda alta, a incidência da doença tem diminuído de forma sustentada nas últimas décadas. É pouco frequente, né? Geralmente é diagnosticada precocemente e o tratamento está disponível. Por outro lado, em regiões da África, Ásia e América Latina, continua sendo uma realidade cotidiana. Nesses locais, fatores como superlotação, pobreza, desnutrição, o acesso limitado aos serviços de saúde favorecem a transmissão e a progressão da doença. Em outras palavras, a tuberculose não é apenas uma infecção. É também um reflexo aí das desigualdades globais. Bom, seria injusto dizer que não houve progresso, houve e é importante reconhecê-lo. Desde a década de 1990, a incidência e a mortalidade por tuberculose diminuíram globalmente. A expansão dos programas de controle, o acesso a tratamentos eficazes e o fortalecimento dos sistemas de vigilância contribuíram para esses avanços. O ritmo de melhoria, no entanto, não é suficiente. A Organização Mundial de Saúde estabeleceu metas ambiciosas na estratégia NDB, com objetivos intermediários para 2020. Entre eles, reduzir a incidência em 20% e a mortalidade em 35% em relação a 2015. Mas o mundo não atingiu essas metas. Entre 2015 e 2020, a incidência global de tuberculose diminuiu apenas 6,3% e a mortalidade 11,9%, bem abaixo do que era prevista a meta, né? Estamos aí avançando, mas muito lentamente do que é necessário. E se mantivermos esse ritmo, será muito difícil atingir as metas estabelecidas para 2035. Então tá aí, ontem, dia mundial da tuberculose, e a gente vai falar sobre agora a tuberculose no olho.
É exatamente, que eu nem conhecia, viu, Enio? Vale ressaltar, a gente vai tirar dúvidas juntos, viu? Você que tá aí do outro lado também queira tirar dúvida, manda sua pergunta pra gente. porque um estudo ele foi conduzido, como a gente já disse aqui, pela Universidade Federal de São Paulo, em parceria com a UFBA, Universidade Federal da Bahia, que acende um alerta importante. A tuberculose também pode afetar os olhos e causar perda de visão, mesmo sem sinais da doença no pulmão, como a gente falou também agora há pouco. Vamos descobrir aí como é que funciona com a especialista que já está com a gente, doutora Luciana Finamor, oftalmologista da Clínica de Olhos, doutor Moacir Cunha.
Doutora Luciana, seja bem-vinda aqui ao nosso Pod Viva. Bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para a gente começar, doutora, fala para a gente aí, quando a gente fala em tuberculose, quase todo mundo pensa no pulmão, né? Como é que essa doença pode atingir os olhos?
Bom dia aos ouvintes da Nova Cidade. Bom dia, Enio e Lidiane. Obrigada pelo convite em falar sobre esse assunto tão importante. E poucos sabem, mas a tuberculose é uma doença que não afeta apenas os pulmões. Apesar de que ainda é uma preocupação grande, né, a doença pulmonar, respiratória, o Brasil ele está entre os 30 países do mundo com maior carga de tuberculose. Então, a Organização Mundial de Saúde coloca o Brasil como prioridade nas campanhas de prevenção e tratamento de tuberculose. Claro que a parte respiratória pulmonar ainda é a mais importante, mas o olho, como nós demonstramos nesse estudo, também representa uma fonte importante de doença. E o mais complexo em relação à oftalmologia é que muitos desses pacientes, eles demoram muito para fazer o diagnóstico da doença ocular. E muitas vezes eles passam como outras causas, né, inflamatórias e por conta da ausência de sintoma respiratório, esse diagnóstico muitas vezes ele não é pensado e isso atrasa muito o tratamento desses pacientes. Então, são pessoas que têm sintomas de baixa de visão, de olho vermelho, dor, sensibilidade com a luz, visão embaçada, e que vai, ao longo do tempo, perdendo visão e sem saber o que está acontecendo, sem fazer diagnóstico e sem tratamento específico. Então, é uma grande preocupação e é muito importante a gente levar esse assunto para que esse diagnóstico seja pensado e investigado nesses pacientes.
É isso, doutora. O diagnóstico é muito complicado? Como é que é a questão do diagnóstico dessa doença?
Na oftalmologia, Enio, a gente tem um diagnóstico bem mais complexo, porque não existe um exame específico ainda capaz de dar esse diagnóstico de certeza. Então, esse diagnóstico vai ser, na maioria das vezes, baseado nas manifestações clínicas apresentadas por aquele paciente. E aí, o oftalmologista especialista, que ao exame, vai identificar algumas pistas que nos fazem pensar nisso. Uma vez a gente fazendo esse exame clínico e suspeitando da tuberculose, aí tem alguns exames que a gente faz, tem testes imunológicos, um teste a gente faz na pele, que é aquele teste que a gente chama de PPD, ou antigo Mantu, onde a gente injeta uma proteína na pele e avalia a resposta. E hoje nós temos testes também que são feitos no sangue, que são testes mais atuais, onde a gente também consegue saber se a pessoa já teve contato com a tuberculose. Esse teste isolado não é suficiente para o diagnóstico, então a gente realmente depende da experiência clínica do oftalmologista para poder pensar e fazer esse diagnóstico, que a gente chama de presuntivo, né? Existe uma suspeita clínica forte junto com um teste positivo, muitas vezes com uma epidemiologia positiva, né? A gente vai perguntar para aquele indivíduo se ele teve contato com alguém com tuberculose ou se ele teve contato com alguém com tosse persistente, se ele tem algum fator de risco para tuberculose. Então, é um conjunto de informações que nos levam a pensar e a dar esse diagnóstico de tuberculose ocular. E o tratamento, claro, quanto mais cedo for feito, maior é a chance de recuperação desse paciente.
O que assusta é o universo da infecção da bactéria, né? Diz que um em cada quatro pessoas no planeta pode estar com essa bactéria aí da tuberculose. Só que de forma infecção latente, de forma adormecida. É isso mesmo, doutora?
Perfeito, Enio. É isso mesmo. E isso acaba sendo um fator que confunde muito a gente no diagnóstico. Porque quando a gente fala de infecção latente, a gente está falando daquele indivíduo que teve contato com essa bactéria e controlou a doença. Então, ele mantém a bactéria no seu corpo de forma controlada e não manifesta a doença. O problema é que esse indivíduo, ao longo da vida, se ele tiver uma baixa de resistência, se ele tiver necessidade de tomar algum medicamento que curse com baixa de imunidade, como, por exemplo, medicamentos que a gente usa para tratar algumas doenças reumatológicas, se ele precisar de usar corticoide por muito tempo, se ele ficar desnutrido, todos esses fatores são fatores de risco para que essa infecção latente, adormecida, evolua para uma doença efetivamente. Então, e é isso que a OMS hoje busca, entender qual é esse indivíduo que tem infecção latente e que tem mais chance de evoluir para doença ativa. Então, isso que você falou é muito importante, porque a gente vai justamente procurar esses casos e evitar que esses casos evoluam para doença.
Doutora, e com relação à tuberculose ocular, ela é algo raro? Assim, é um e vai lá, o outro não tem assim? Ou acontece mais do que a gente imagina? É um diagnóstico difícil, pelo que você falou, né? Mas ele acontece na prática e tem alguns tratamentos acontecendo?
Lidiane, ótima pergunta. Tuberculose é um problema no Brasil. Então, assim como a gente tem a tuberculose pulmonar acontecendo e muitas vezes sem diagnóstico, a gente tem a tuberculose na oftalmologia inúmeras vezes sem um diagnóstico adequado e sem o tratamento necessário. Então, é uma realidade. Claro que quem trabalha em serviços de referência acaba recebendo muito mais casos, como é o nosso caso, como é o caso da universidade que participou também desse estudo. Então, a gente precisa de manter na nossa prática clínica, especialmente se tiver algum oftalmologista nos ouvindo ou mesmo um médico especialista não oftalmologista, lembrar que esse diagnóstico tem que ser pensado. Vai ser muito difícil o próprio paciente pensar nisso, né? A pessoa não vai, talvez, saber que existe essa condição e que existe a chance de ter uma inflamação no olho causada por tuberculose, a não ser que ele tenha um histórico de contato prévio familiar ou tenha um amigo, né, um colega de trabalho que tenha tido tuberculose. Isso é muito importante, né? Sempre que a gente tem essa epidemiologia positiva, a gente tem que aumentar o nosso grau de suspeita clínica, mas é uma doença que está, sim, acontecendo no nosso meio, e é importante que tanto o paciente quanto quem lida diretamente com o paciente saiba disso e que seja investigado, especialmente naquelas condições onde já foram feitos inúmeros outros exames e não se chegou a um diagnóstico específico, e é isso que realmente dificulta muito e piora muito o prognóstico desses casos. É a demora do diagnóstico, e uma vez tratado, se a gente consegue identificar o problema no começo, a gente tem muito mais chance de recuperação e o prejuízo de visão pode ser muito menor.
A gente está conversando com a doutora Luciana Finamora, especialista em oftalmologia da Clínica dos Olhos Moacir Cunha. Estamos falando sobre tuberculose ocular. Doutora, existe risco então real de perda de visão quando o problema não é tratado a tempo?
Sim, Enio, com certeza. A tuberculose, ela é uma doença que não costuma ser aguda na oftalmologia. Ela vai aos poucos. Então a gente vai ter uma chance boa de tratamento e de reversão do quadro quando tratado no começo. Agora, uma vez não tratado, ao longo de semanas e de meses, a pessoa vai perder visão e vem junto com a inflamação outras complicações. Então, você pode ter glaucoma, você pode ter catarata, você vai ter descolamento de retina, pode ter inflamação do nervo óptico. Então, assim, a tuberculose, ela pode afetar todas as estruturas oculares, desde a parte mais anterior até o fundo do olho. Então, e é uma doença que, é claro, ela é progressiva, e esse agravamento ele vai acontecendo ao longo do tempo, e na medida que a gente consegue fazer um diagnóstico e trata, a gente tem muito mais chance de recuperação. É uma doença que pode afetar os dois olhos, então se a gente tem a chance de tratar, a gente também evita que isso aconteça no outro olho. A gente também, quando trata, está diminuindo a chance dessa doença disseminar para outros órgãos. Então, assim, é muito importante a gente falar sobre isso. O olho, ele é uma oportunidade de diagnóstico de muitas doenças sistêmicas potencialmente graves. Então, quando a gente, pelo olho, faz um diagnóstico, a gente está não só apenas protegendo a visão, mas a gente está também protegendo outros órgãos. Então, é um assunto de extrema relevância pensar no olho como oportunidade de tratamento de outras doenças sistêmicas.
É uma oportunidade de tratamento e também a gente tem que tomar cuidado com o olho, porque é uma parte aberta do corpo, né? Onde a gente pode adquirir várias infecções, né, doutora?
Sim, com certeza. O olho é a superfície ocular, ela é altamente irrigada e altamente inervada. Então, a gente até brinca, o olho, ele é um órgão imunoprivilegiado, ele é um santuário. E por isso, muitos micro-organismos, eles gostam de se alojar do olho e ficam ali escondidos, causando doença, e eles se escondem do nosso sistema imune, através de barreiras, né, imunológicas que existem no mecanismo do globo ocular. Então, é um órgão que realmente ele atrai micro-organismos, e por isso que a gente acaba tendo aqui uma porta de entrada importante para doenças e também uma oportunidade de diagnóstico de doenças escondidas que a gente não descobriu ainda.
Doutora Luciana, com relação ainda à dúvida sobre a questão da perda da visão, se descobrir e já tiver alguma perda de visão, essa visão ela pode ser retornada ou o que perdeu agora é seguir para que não aconteça a perda total?
Lidiane, depende. A gente tem casos onde a gente consegue, mesmo com algum prejuízo relativo de visão, reversão, sim, do quadro, né? Por exemplo, se o paciente teve uma inflamação crônica e evoluiu com uma catarata, a gente pode fazer o tratamento específico, operar a catarata, e esse paciente vai melhorar a visão. Então, a gente sempre vai tentar algo para reverter a visão. Agora, é claro, se teve um descolamento de retina, se teve uma cicatriz de retina que pegou o centro da visão, se teve o envolvimento do nervo óptico com uma neurite, são situações mais dramáticas e que aí esse prejuízo pode até ser permanente. Mas a gente sempre vai tentar, né, o tratamento específico, a gente junto com o tratamento específico muitas vezes precisa de dar o anti-inflamatório e tudo vai depender do tipo de lesão, do local, do tempo que esse caso ficou sem tratamento. Mas é possível, sim, quando tratado, ainda reverter, mesmo que parcialmente a gente pode conseguir reverter parte da visão.
Doutora Luciana, a senhora falou sobre a questão da imunidade baixa, né? Que seria uma oportunidade do vírus se ativar, o vírus não, da bactéria se ativar. Existem outras doenças que podem ajudar nesse risco de desenvolver esse quadro?
Existe sim, Enio. Vou mencionar algumas para vocês. Paciente diabético descompensado é um grupo de risco para a evolução de uma tuberculose latente para uma doença. Indivíduos desnutridos, qualquer doença, né, que curse com imunodeficiência, claro que a principal é a AIDS, pacientes que vivem com HIV imunodeprimidos, moradores de área livre, indivíduos privados de liberdade, usuários de imunossupressores, usuários de imunobiológicos, pacientes oncológicos em tratamentos, são esses os principais grupos de risco de tuberculose como um todo, não só da tuberculose ocular, mas são os pacientes que apresentam o maior risco de evolução de uma tuberculose latente para uma tuberculose ativa. Indivíduos usuários de corticoide crônico, qualquer pessoa que use mais do que 7,5 miligramas por dia de corticoide por mais de 3 meses, está dentro do grupo de risco para a evolução de uma tuberculose latente para uma tuberculose doença. Então, são esses os principais grupos de risco que a gente tem que estar lembrando.
E com relação ao tratamento, doutora Luciana, ele é feito com colírio, envolve medicamento mais complexo, como é que funciona? Descobriu, qual é o próximo passo?
O tratamento da tuberculose ocular, Lidiane, é o mesmo que se faz para a doença pulmonar ou em qualquer outro órgão. Então, é um tratamento onde a gente faz uma combinação de antibióticos. Em geral, a gente começa com 4 medicamentos e é um tratamento que vai durar por pelo menos 6 meses. Na oftalmologia, muitas vezes a gente tem que prolongar esse tempo. Em geral, a gente usa até um pouco mais, uns 9 meses de tratamento, mas é um tratamento muito parecido com o que é feito para tuberculose pulmonar. É um tratamento onde a gente fornece para o paciente, ele tem acesso na rede pública, isso é levado muito a sério pelo Ministério da Saúde, então a gente não tem falta de acesso ao tratamento para tuberculose, e é um tratamento que qualquer pessoa que tiver diagnóstico vai conseguir receber sem nenhuma dificuldade. E muitas vezes a gente vai combinar também colírios de anti-inflamatório, às vezes medicamento oral também anti-inflamatório, porque todo quadro de infecção traz junto uma inflamação e a gente tem que combinar muitas vezes um outro tratamento anti-inflamatório junto com o antibiótico específico que vai combater o bacilo.
Então a gente pode dizer que, como é um tratamento feito pelo SUS, quem está, por exemplo, aqui em Juazeiro, aqui no Vale do São Francisco, ele não precisa viajar para ter o seu tratamento garantido, não precisa sair da sua cidade para ter o seu tratamento iniciado.
Todo paciente com tuberculose vai ter acesso ao tratamento pelo SUS e, em geral, isso é feito numa unidade que é muito próxima da casa dele. Então, assim, isso é levado muito a sério, isso realmente é um modelo de sistema que nós temos aqui no Brasil e funciona. Então, não temos essa preocupação, não temos falta de acesso ao tratamento.
Doutora, muitas pessoas ficam na dúvida, né? Como é que é o contágio? Pode ser ter um contágio direto, a tuberculose ocular, de uma pessoa para outra? E de, se tiver esse contato, de que forma isso acontece?
Enio, ótima pergunta. Se um paciente tem tuberculose ocular, mas não tem sintoma respiratório, ele não transmite a tuberculose para outro indivíduo. Então, de certa forma, a gente tem essa tranquilidade de saber que o paciente que está com a tuberculose ocular, ele não está passando para ninguém, a não ser que ele tenha sintoma respiratório. Então, a tuberculose, a gente ocular, no sentido de transmissão, felizmente, não tem muito problema em relação a isso. Agora, é claro, a pessoa que está com a tuberculose ocular, ela foi exposta a alguém que tinha doença respiratória. É assim que a gente adquire a doença, por contato com alguém que estava sintomático respiratório. Então, qualquer pessoa que tenha tosse, febre, que está emagrecendo, principalmente tosse persistente por mais de 3 semanas, precisa de ser investigado em relação à tuberculose, mesmo que não tenha. Porque é assim que a gente pega e é assim que a gente tem que... A gente vai prevenir essa cascata, né, de transmissão, atuando nesse indivíduo que está transmitindo.
Doutora Luciana, para os nossos ouvintes, né, tem gente que ainda tem dúvida, tem gente que ainda ignora aí os sintomas nos olhos. O que você diria para essa pessoa que está aí, tá irritado, ou coloquei, não, foi só algum, caiu um cisco, está vermelho, mas tem muito tempo. O que é que você orienta para essas pessoas que têm qualquer coisa aí nos olhos, que é super sensível, como já foi dito aqui várias vezes?
Lidiane, os principais sintomas de alerta, vamos falar das manifestações que devem trazer mais preocupação. Dor ocular junto com olho vermelho. Então, dor ocular e olho vermelho, dor quando mexe o olho de um lado para o outro, acordar à noite com dor no olho. Junto a isso, visão embaçada, e não precisa de ser muito embaçada, às vezes começa com pequenos sintomas, como, por exemplo, percepção de manchas pretas que passam de um lado para o outro, que são as moscas volantes. Fotofobia, então, sensibilidade com a luz. Percepção de que o olho mudou de cor, opacidade, que você, quando olha no espelho, você vê que a córnea não está muito transparente, está opaca. Dor que irradia para a cabeça. Esses quadros cursam com o aumento da pressão do olho e você tem uma dor forte que irradia para a região temporal e para a região frontal. Então, esses os principais sinais de alerta. Não, não precisa de esperar piorar muito para se preocupar e procurar uma. A oftalmologia é uma área que depende de tecnologia para exame, então vai ser muito difícil a gente fazer um diagnóstico de exame especializado. Então, a minha recomendação é, na presença de sintomas, precisamos de procurar um especialista, se tiver acesso a um oftalmologista, comunica para o médico de família e o médico de família vai conseguir direcionar para o especialista para poder ajudar e fazer o exame específico.
Bom, a gente está tendo uma falha aí na conexão. Voltou? A gente está conversando com a doutora oftalmologista, especialista em oftalmologia, a doutora Luciana Finamó. Ela que é da Clínica dos Olhos, doutor Marci Cunha. Mas a gente teve uma queda aí da conexão com ela.
Eu estou por aqui.
Tá. Ela continua com a gente.
Maravilha, então. Bom continuar conversando com a senhora, doutora. A senhora trazendo aí ótimos esclarecimentos aí para os nossos ouvintes.
Você conseguiu ouvir, Enio, sobre os sintomas? Quer que eu repita para você?
Pode repetir, por gentileza, doutora.
Então, vamos lá. Paciente que tem olho vermelho, dor ocular, acorda à noite com dor, fotofobia, sensibilidade com a luz, percepção de manchas pretas quando olha de um lado para o outro. Não precisa de esperar a visão embaçar muito. Às vezes começa sintomas leves, sintomas de manchas que passam de um lado para o outro e depois de algumas semanas evolui para uma visão mais embaçada, evolui até para perda total de visão. A gente não quer deixar chegar nesse ponto. Então tem dor, tem sensibilidade com a luz, acorda à noite com dor, dor que irradia para a cabeça, para a região frontal ou temporal, isso pode indicar que a pressão do olho está alta. Precisa de informar o seu médico. Se não tiver o oftalmologista especialista, informa para o seu médico de família, esse médico vai estar direcionando para o oftalmologista. A gente, na oftalmologia, a gente depende de tecnologias para poder fazer uma avaliação mais detalhada. Então, na ausência de um oftalmologista, comunica para o seu médico de família e ele vai estar direcionando para o especialista. São esses os principais sinais de alerta que o indivíduo precisa de ter e na presença desses sintomas precisa de ser avaliado.
Tá certo, é isso, né? Porque às vezes a pessoa tem também pode ter até um outro problema, né, doutora? Então, assim, teve alguma modificação na forma de ver, da visão tal, tem alguma dificuldade, sentiu dor tal, é interessante que busque o oftalmologista, correto?
E os cuidados com a higienização também, né, doutora Luciana?
Então, como nós falamos, né, o olho ele é uma porta de entrada para muitas doenças, então muito cuidado com a mão, não coçar o olho, né, a gente sempre fala, o olho a gente não pode, lembrem na época do Covid, quanto que a gente falou sobre isso, né, de evitar o contato da mão com o olho, porque você realmente leva bactéria, você leva vírus, e a mucosa ocular, ela é muito rica em vasos, então você tem que evitar esse tipo de contato, de toda forma, né.
Verdade, doutora.
É uma forma importante de prevenção de doenças.
Quero agradecer a doutora Luciana Finamor, ela que é oftalmologista da Clínica dos Olhos Morse Cunha. Qual o Instagram da doutora, que as pessoas queiram tirar mais dúvidas, doutora?
Enio, é doutora Luciana Finamor, D-R-A Luciana Finamor. Fico à disposição para tirar dúvidas e é muito importante, agradeço a vocês aí pela oportunidade de falar sobre esse assunto.
Antes da senhora ir, deixa eu ver aqui que chegou uma pergunta de um ouvinte, deixa eu voltar aqui. Bom dia, doutora, é o Antônio Carlos que está perguntando. Gostaria de saber se quem tem glaucoma pode também ter a tuberculose ocular.
Pergunta do... Antônio, ótima pergunta. Na verdade, assim, a tuberculose ocular, ela pode ter como manifestação um glaucoma. Então, você pode ter complicações associadas a essa inflamação causando o glaucoma. Então, é o caminho contrário. Agora, a pessoa que tem um glaucoma não associado à inflamação ocular, em geral, não tem que ter essa preocupação. Mas é o caminho inverso, a tuberculose ocular causando o glaucoma.
Tá aí, então. Muito obrigado, doutora Luciana. Tenha um bom final de semana.
Obrigada a vocês. Bom dia a todos.
7h46, então tá aí uma novidade, né, para muita gente que não sabia.
Eu
que a tuberculose se espalha para outras partes do corpo e também, inclusive, os olhos. Então a gente deve ficar muito atento. São 7h46, a gente vai para o intervalo e voltamos já já com mais Pode Viva.
Pode Viva, saúde e bem-estar para a sua vida. Sintonize 95.7 Nova Cidade FM.
Sabe aquele sucesso que você tem saudade?
Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha.
Toca aqui.
E aquela música que tá bombando na internet?
Eu sou apenas o Pedro Pecado. Eu sou apenas o Pedro Pecado.
Tá aqui.
E o som que é novidade?
Apaga.
O seu artista favorito? Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Alô, alô, minha gente, aqui é o Périco.
Oi, gente, aqui é o Veneco, aqui é o Cristiano.
Aqui é o Dilcinho que tá falando.
E quem tá falando é o Tiaguinho.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale, cuidando da nossa cidade. Juntos. Nova
Cidade. Juazeiro Open. Primeira feira de negócios do Vale. Acesso a crédito, produtos com até 50% de desconto, palestras com grandes nomes sobre vendas, redes sociais e inteligência artificial. 23 a 25 de abril, na Orla 2. A entrada é gratuita. Realização Aciage.
De segunda a sexta, às 18h, Conexão Cidade. Música, notícia e informações do trânsito. Conexão Cidade, aqui na Nova Cidade FM 95.7. Apresentação Caleb Alencar.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Pode Viva, dicas e informações que você precisa para uma vida mais leve e saudável.
7h49, esse é o Pode Viva aqui pela Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale, Lidiane.
Enio Medeiros, a gente tem informação que a Anvisa, ela autorizou o uso da tisepatida em crianças e adolescentes, tá? De 10 a 17 anos, com diabetes tipo 2 aqui no país, no Brasil. Antes, esse medicamento era indicado apenas para adultos. A decisão ocorre em meio ao aumento de casos de doenças entre jovens, associado à obesidade infantil, que está nas alturas no país também, viu? Segundo a médica aqui do Vale do São Francisco, a Carolina Almeida, a aprovação amplia as opções de tratamento com mais segurança no uso clínico. É mais uma coisa para você usar no tratamento com as crianças, né? A tisepatida, ela atua na regulação da glicose e do apetite, podendo reduzir o açúcar no sangue e auxiliar na perda de peso. Ainda assim, especialistas reforçam que o tratamento deve ser combinado com mudança de hábito e acompanhamento multi, tá? Multiprofissional. Não é só usar o medicamento. A criança e o adolescente tem também que começar a rever os seus hábitos em alimentação e também na questão da prática do exercício físico, que é fundamental também para essa passagem, né, para chegar à fase adulta com saúde e fugindo aí da obesidade que começa cada vez mais cedo na infância. É. No caso desse, o tratamento é para pessoas, crianças e adolescentes com diabetes tipo 2. Teve diabetes tipo 2, está obeso, está acima do peso, possa ser que o especialista vai ter acesso a esse medicamento. Fora isso, continua da mesma forma para adultos, tá bom?
Você bebe cerveja? Quem é que bebe cerveja aqui?
Por que ele faz essas perguntas uma hora dessa, Leoni Aline?
Estou perguntando só se vocês bebem cerveja.
Bebe.
Você bebo, bebe cerveja?
Bebo.
Você bebe cerveja também?
Bebe.
Bebe quanto? Um copo? Dois copos? Três copos?
Depende.
Se beber um copo de vez em quando, você pode ser bom, benéfico, no caso da absorção da vitamina B6.
Oi?
É, vitamina essencial para o bom funcionamento do cérebro, segundo uma pesquisa recente publicada em uma revista científica. A vitamina B6 é benéfica para o cérebro, sangue e o sistema imunológico e está presente em uma grande variedade de alimentos. A depender do tipo de cerveja, um copo de 500 ml pode suprir cerca de 15% da sua necessidade diária de vitamina B6, segundo os pesquisadores da Universidade de Munique, na Alemanha, responsáveis pelo estudo publicado pelo Jornal de Agricultura e Alimentos da Sociedade Química Americana. Até uma cerveja sem álcool, a tipo mais comum de fermentação em baixas temperaturas, pode ter o mesmo efeito, segundo afirma o estudo, né? Porém, muitos dos ingredientes usados na produção da cerveja, como cevada, trigo e levedura, contém vitamina B6 e, segundo esse estudo, o processo de fermentação não elimina completamente esse nutriente, né? O que vai ter de gente agora tomando cerveja dizendo que não, pô, mas eu estou aqui adquirindo vitamina.
A B6 está baixa. Arranja o B6 aí, por favor.
É.
Aí, daqui a já pouco tem desculpa, até, já tem desculpa. É,
com certeza. E diz que as mais encorpadas, as cervejas tipo Bock, né, mais alcoólicas, elas apresentam maior teor de vitamina B6
Tá vendo aí?
Seguida aí pelas mais comuns, pelas versões escuras e pelas cervejas de trigo. Porém, é aquela história, né?
Excesso.
Tem estudo e estudos. Aí esse estudo aponta que, ah, você tal, mas tem outras formas de você absorver, tomar a vitamina B6, viu, gente? Não precisa tomar cerveja para ter a vitamina B6. Isso não é desculpa para ninguém, mesmo porque a cerveja contém álcool e o álcool é muito prejudicial para o organismo, né? Então, às vezes, eu fico até meio cismado com alguns estudos que saem, porque muitas indústrias investem em pesquisas, em estudos, né? E aí, vem aí de uma forma parecendo que é benéfico, porém, ninguém está dizendo aqui que cerveja é algo que vai trazer um benefício para a sua saúde. Não, porque tem também a questão do álcool. E o álcool, todo mundo sabe, em qualquer quantidade hoje, é considerado um ingrediente maléfico para o corpo, né? Para o organismo. Pois não.
Ó, o Fabiano colocou aqui, bom dia, agora a Enio bebe.
Duvido. Gente, deixa ele fora desse assunto.
Foi o que eu falei agora. Vitamina B, você pode consumir de outras formas. Tem cápsulas, viu? De vitamina B6, B12, B1, enfim. Né? Você não precisa tomar cerveja para poder suprir aí a sua necessidade de vitamina B6.
Aí o Antônio Carlos colocou aqui, agora eu quero ver minha esposa reclamar. E falou em cerveja, Oswaldão mandou um áudio.
Olha.
Eita.
É bom hoje. Dia, Caleb. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Helena Aline. Bom dia, Amedeiros. Bom dia aos bom ouvintes. Dia. Você está falando, procurando quem bebe cerveja? Olha eu aqui.
Levantou a mão. Colado,
é. Rodando até meio-dia para tarde. A escola hoje e amanhã. Oh. Hoje de tarde e amanhã. Não dá vontade, tá, não tá de saudade até umas 10 horas. Mas é isso mesmo. A cervejinha é boa. Mais tarde eu tô colado na escola.
B6. Okay?
Bom final de semana para vocês. Um abraço. Cuida.
Valeu, Oswaldão. Esse é Oswaldo Rocha.
Vai tomar uma dose de B6 mais tarde.
É, Oswaldão disse que vai repor aí a sua B6. Com a sua cervejinha, com aquela carnezinha, né, Oswaldão? Pega leve, viu, Oswaldão? Pega leve, viu, Oswaldão?
Tem áudio de Fabiano.
Bora, Fabiano.
É, né, a bebida faz tanto mal que, inclusive, estão tentando mudar a lei de trânsito aí para ser mais punitiva em relação a quem bebe e dirige.
Mas essa combinação não funciona mesmo. Bebida e direção, zero.
Com certeza.
Não existe, né? Você vai beber, chama o Uber. Pronto, resolvido o problema. Então fica em casa. Não sai não, gente, pelo amor de Deus. Não vai causar problema na sua vida e na dos outros.
Não é isso? Bora finalizar aqui o nosso Pode Viva de hoje.
Bora.
Agradecer aí a sua participação, os nossos ouvintes que acompanham a nossa programação. Nosso muito obrigado por estar aqui com a gente em mais um Pode Viva. É, a gente volta semana que vem, tem Pode Viva?
Tem.
Tem, né? Depois
tem que
feriado?
Ter, né?
Tem.
Tem, a gente tá aqui pra isso.
Então pronto, simbora. Já
segunda
já
a gente
tem
volta.
Vibe de festa aqui na programação da Nova Cidade FM.
Nova Cidade.
Você se liga e reconhece na hora.
Aqui é inconfundível.
Quando toca, você sabe. Quando fala, você reconhece. Tem som, tem estilo, tem personalidade. Não é só música, é identidade. Tá no rádio, tá na cidade, tá com você. Faz parte da rotina, faz parte do dia onde tem emoção. Tem essa frequência forte, presente, inconfundível.
Inconfundível. Nova Cidade. Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Preservar hoje para viver amanhã.
Nova Cidade.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a
noite já vem.
Acorde cedo, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do vale.
Nova Cidade!
Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do Rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua rádio do Vale, Nova Cidade. Nova Cidade FM.
ZYV586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua rádio do Vale, Nova Cidade.
Vamos lá então, bom dia, bom dia, bom dia. Sábado comigo no comando aqui, Caleb Alencar, junto com você, pra você hoje. Dia 25 de abril, 24 graus em Juazeiro, tem possibilidade de chuva? Tem sim, 20%. E hoje, dia mundial da malária e dia da contabilidade, o seu dia. Parabéns, Happy Birthday to you! E vamos aumentando o volume? Sobe o som, porque começou! Aqui, aqui!
Vai vir de festa
na melhor rádio do Brasil, bebê.
Nova Cidade.
E já começando com o Felipe Escandurras e também Léo Santana.
Nova Cidade.
Um dando golpe no outro.
Alguém que encaixou tão bem, que beijou.
7h59, bom dia.
Eu bebo muito, ela bebe também. Eu mando por ela, manda então vem. Tipo como de ilusão, ladrão que rouba ladrão. Tem muito lovezinho, tem sentimento não. Tipo como de ilusão, ladrão que rouba ladrão. Léo Santana, tem mensagem cheia de saudade. Eu te amo olhando no olho. Aqui é onda do golpe no olho. Aqui é onda do golpe no olho. E do quarto pra fora é picante. E do quarto pra dentro é namoro. Aqui é onda do golpe no olho. Aqui é onda do golpe no olho. Tão bem, que beijou tão bem, mas iludi tão bem. Eu bebo muito, ela bebe também. Eu mando para ela fale tão bem. Tipo corpo de ilusão, ladrão que rouba ladrão. Tem muito lovezinho, tem sentimento não. Tipo corpo de ilusão, ladrão que rouba ladrão. Bora, bora! Que mensagem cheia de saudade. Que te amo olhando no olho. Aqui é o dando golpe no olho. Aqui é o balança, balança. E do quarto pra fora é picante. E do quarto pra dentro é namoro. Aqui é um dando golpe no outro. Aqui é um dando golpe. Mais um, mais um. Tem mensagem cheia de saudade. Tem te amo olhando no olho. Aqui é um dando golpe no outro. Aqui é um dando golpe no outro. E do quarto pra fora é picante. Faz barulho, Escandurras. Léo Santana é o pagodinho do GG,
do Misturinha.
Vibe de festa, a melhor vibe do seu fim de semana.
Guilherme e Benuto, Menos é Mais e Matheus Fernandes, Grau de Maluca.
Quando
os hits que você canta junto na Nova Cidade.
Ah!
A inveja bate nela e volta pro remetente. Aquele sorriso fez chorar muita gente. Se ela te liga e você não atende, ela cria uma novela na sua própria mente.
Ela já viveu de tudo, já tá vacinada. Ela cai, se levanta, ninguém sabe de nada. Chora num filme triste, mas nunca pra um babaca. Ela perdoa o erro, mas não esquece a data. E tem um lado que não é pra todo mundo, não é pra qualquer cara. Quando ela se apaixona, fica diferente. Ela não tem frescura, ela senta na rua e até abre cerveja no dente. Quando ela se apaixona, fica diferente. Ela compra as loucuras, tem lugar de valor. Se der treta, ela entra na frente.
Ela no Cubano esquece.
Nova Cidade.
Que resenha é essa, hein?
Maravilhoso.
MF menos é mais, Guilherme Benuto, hein? É sucesso.
Vambora, meu Cubano, grau de maluca. Aquela misturinha gostosa.
A Lídia viveu de tudo, já tá vacinada, Duzão.
Ela cai, se levanta, ninguém sabe de nada.
Chora por um filme triste, mas nunca por um babaca.
Ela perdoa o erro, mas não esquece a data. Mas tem um lado que não é pra todo cara. Geral,
chegue-se e me diz.
Quando ela se apaixona, fica diferente. Ela não tem frescura, ela senta na rua, até abre cerveja no dente.
Oh, quando ela se apaixona, fica diferente. Ela compra sua loucura, tem um grande valor. De se deter, ela entra na frente.
Diferente. Ela não tem frescura, ela senta na rua, até abre cerveja no
vento.
Quando ela se apaixona, fica diferente.
Ela compra as loucuras, tem um grau de malura.
Se der treta, ela entra na frente.
Ela é o pedido que a gente faz quando passa uma estrela cadente.
O Agito do Vale, vibe de festa. Nova Cidade FM 95.7.
Nova Cidade.
Meia-noite 20, vim com a vontade de te ver aquela suíte. Deixei reservada pra você aquela playlist que faz as coisas loucas acontecer. Que começar no trap e terminar no samba. Que começar na cama e terminar no chão. Vida, tu deixa meu coração na corda bamba. Quando cê fala um oi, como é que eu digo não? O nosso balanço gostoso, cama pro lado, cama pro outro. Pele na pele, olho no olho. O som no talo, você sussurrando. Pai, eu te amo, nosso balanço gostoso. Cama pro lado, cama pro outro. Pele na pele, olho no olho. O som no talo, você sussurrando. Pai, eu te amo, nosso balanço gostoso.
Nova Cidade.
Meia-noite de te ver aquela suíte. Deixei reservada pra você aquela playlist que faz as coisas loucas acontecer. Que começa no trap e termina no samba. Que começa na cama e termina no chão. Bebê, você deixou meu coração na corda bamba. Quando cê fala um oi, como é que eu digo não? O nosso balanço gostoso, cama pro lado, cama pro outro. Pele na pele, olho no olho. Você sussurrando, pare de amo, nosso balanço gostoso. Cama pro lado, cama pro outro. Pele na pele, olho no olho. O som no talo, você sussurrando, pare de amo, nosso balanço gostoso. O nosso balanço gostoso. O nosso balanço gostoso. Nosso balanço gostoso.
É! Faça barulho para ele, Gabi!
Gabi Zanin!
Chegou!
Chegou! Chegou o fim de semana!
Nova Cidade!
Pega o naipe, Vina. Cada um com seu naipe, cada um com seu estilo, hein? Solta que solta, blog, solta. Vou mandar pra ela, vou mandar, ó.
Nova Cidade.
No pique de RJ aqui, né, bate. No pique de SP, a noitada é selvagem. No pique de Salvador, o paredão já tá formado. Chama as blog, blog, pra lançar o passeio do naipe. Chama as blog, blog, pra lançar o passeio do naipe. Se solta que solta, que bate, se solta que solta. Que bate, que bate, 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 bate. Balança, balança. Bate, 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 bate. No swing, no swing, no swing. No pique de RJ, aqui não é bate. No pique de SP, a noitada é selvagem. No pique de Salvador, o paredão já tá formado. Chama a blog, blog. Passinho do naipe, chama é blog, blog, pra lançar o passinho do naipe. Se solta que solta, que bate, se solta que solta. É agora, hein? É agora. Bate, 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 bate. É só blog na pista, vai DH gosta, hein? O gostoso tá rolando, ó. No pique de RJ, quem não é bate. No pique de SP, a noitada é selvagem. No pique de Salvador, o paredão já tá formado. Chama blog, blog, pra lançar o passeio do naipe. Chama blog, blog, pra lançar o passeio do naipe. Se solta que solta, que bate, se solta. É só blog na pista, só blogueirinha na pista. No baile RH, pega fogo, baile RH, hein? As coisas é mais pra frente, meu adenoso gosta, meu adenê. Pega o pique, ó. No pique de RJ, que ela sempre bate. No pique de SP, a noitada é selvagem, Juliette na cara, as coisas é mais pra frente. E Salvador, você já sabe que o paredão tá formado, né? É só chamar ela, chama ela. Chama blog, blog. Pra lançar o passeio do naipe, chama é blog, blog. Se solta que solta, que bate, se solta que solta. É agora, Vidi, agora. Bate, 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 bate. É o 01, bebê.
Seu fim de semana.
E por aqui na Nova Cidade, às 8h12, você conferiu o polêmico naipe baiano. E chegando agora, Filhos de Jorge e o Canalha. Move esse corpo. Vamos lá, porque tem muito som, tem muito sucesso. Meu amigo Fabiano, Antônio Carlos, bom dia.
Fervendo o som, tá batendo na caixa.
Vem que tá barril.
Aumenta o volume, tem Filho de Jorge na casa.
Mexe esse quadril. Baile fervendo o som, tá batendo na caixa. Vem que tá barril. Aumenta o volume, tem Filho de Jorge na casa. Mexe esse quadril.
Já tô chegando aí, vamos invadir.
da madrugada. Move esse corpo na malemolência e dá uma acelerada.
Move esse corpo na malemolência
e dá uma acelerada.
Move esse corpo na malemolência
e dá uma acelerada.
Malemolência, e eu deixo você me levar.